Eleições 2018.
Bom, a gente ouviu aí agora há pouco o analista do DIAP, né? Analista político do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o Antônio Augusto de Queiroz, a respeito aí da nova composição da Câmara dos Deputados. E agora é hora da gente partir aí para conversar com os líderes dos partidos que elegeram as maiores bancadas na Câmara, né? A gente começa agora repercutindo o resultado das urnas para o cargo máximo aí do país e também para o cargo, né, os cargos parlamentares, com o líder do PSL na Câmara dos Deputados, o deputado delegado Francischini. Deputado, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, Edson, bom dia, Elisabel, bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. Estamos aí numa manhã histórica, né, de renovação na política brasileira. Eu acho que mesmo não tendo sido no primeiro turno, os indicativos são excelentes de que a primeira eleição pós-Operação Lava Jato, pós-a renovação da onda Bolsonaro em todo o país, vai ser muito importante para o restabelecimento de um país, né, como o Brasil.
Pois é, deputado. Aqui o senhor atribui aí uma eleição, quer dizer, o PSL fazendo aí uma das maiores bancadas da casa na próxima legislatura. Exclusivamente o senhor atribui isso ao fenômeno Jair Bolsonaro, ou seja, a capacidade do candidato de executivo de puxar votos para os parlamentares daquele partido, né? Que muitas vezes acontece, quem vota no candidato do determinado partido também vota no deputado daquele partido, até para ajudá-lo a ter apoio no Congresso. Agora, muita gente pode não ter essa visão, enfim, de realmente votar sempre nos mesmos partidos. Você acha que dessa vez o eleitor foi coerente com o seu voto, ou seja, sempre buscando apoiar? Porque os dois partidos que fizeram as maiores bancadas são justamente os partidos que estão no segundo turno na disputa presidencial, né?
Ah, com certeza o eleitor agora, cada vez mais, a gente já viu várias entrevistas da mudança do perfil do eleitorado brasileiro, aumentando a escolaridade, aumentando a renda desde 1984 para cá, mostra que agora o eleitor, ele estuda quem é o seu candidato, ele busca coerência em eleger chefes de executivo que tenham bancadas que possam apoiá-lo nos seus projetos que ele promete implantar. Eu acho que foi uma eleição, primeiro, da renovação. Bolsonaro é visto como uma renovação na política, principalmente no executivo, mesmo tendo tantos mandatos, mas foi alguém que se manteve distante dos casos de corrupção, dos desvios de conduta do Congresso Nacional. E isso fez com que uma onda renovadora aposentasse muitos políticos tradicionais em todo o Brasil. E para a gente, como líder do partido, que ajudamos a levar o Jair Bolsonaro para o PSL, que saímos de uma bancada de um e nos transformamos em oito, ainda bancadas minúsculas que vão até o final do ano, ver agora o partido crescer para mais de 50 deputados federais e também está à beira, com a cláusula de barreira de alguns meses, a gente se tornar a maior bancada, não tenho a menor dúvida. Bolsonaro será presidente no segundo turno e que nós vamos nos tornar a maior bancada da casa, porque os partidos que não atingiram a cláusula de barreira, os deputados vão ter que buscar outros partidos. E aqueles que têm identidade de princípios, de valores com Jair Bolsonaro, com certeza serão bem-vindos no PSL.
Pois é, deputado, é isso que eu gostaria de saber. Agora, o segundo turno, nós temos 20 dias pela frente para o segundo turno, e com quem o PSL pretende conversar, deputado?
Veja, isso agora é uma questão da executiva nacional do partido, que conduziu muito bem essa eleição, uma eleição que se manteve distante da política tradicional, daquela que demonstrou pela votação do primeiro turno, que ela está extremamente rejeitada pelo eleitor brasileiro. E eu, como um soldado, que participou da coordenação da campanha, recebendo orientações e cumprindo elas, principalmente aqui no Paraná, para nós, vamos esperar agora a orientação da Executiva Nacional, de quem nós vamos nos aproximar, ainda é o primeiro dia, mas eu acho que individualmente, todos aqueles que têm identidade de princípios, de valores e que queiram ajudar a mudar o Brasil, vão ser bem-vindos, mas nós vamos aguardar agora a reunião da Executiva Nacional, do partido, do próprio Jair Bolsonaro.
Já tem data para essa reunião da executiva, deputado?
Não, está muito rápido, né? Não deu tempo nem de amanhecer. Então, nós vamos aguardar aqui no Paraná, nós vamos ter uma grande reunião hoje. Para nós foi um resultado histórico aqui no Paraná, o partido não era um partido também minúsculo, e nós somos hoje a maior bancada de deputados estaduais e de federais do estado. É uma vitória tremenda aqui no estado do Paraná.
E parabéns pela vitória aí para deputado estadual, deputado, o senhor que conseguiu a sua eleição e seu filho federal, né?
É, para mim foi importante, foi uma votação histórica, a maior votação da história do Paraná de votações. Eu fiz 427 mil votos para deputado estadual. Isso equivale a algo perto de 1 milhão de votos para deputado federal, né? Todos que sabem da política, que a votação do estadual é muito disputada, são muitos candidatos. Acabei elegendo 8 deputados estaduais com a minha votação, mais a legenda, o voto de legenda. Então nós tornamos aqui, de um partido minúsculo, a maior bancada de deputados na Assembleia Legislativa. O Felipe Francischini foi o segundo deputado federal mais votado do estado, também uma votação recorde, 240 mil votos, e elegemos 3 deputados federais com a votação dele. Então, acho que nós fizemos a nossa parte. O Bolsonaro ganhou no primeiro turno disparado aqui no estado. Até 2 meses atrás, o senador Álvaro Dias, que é extremamente respeitado, meu amigo pessoal, que esteve em todas as CPIs, foi praticamente um professor para mim na CPI, acabou não conseguindo manter, mais pelo voto útil do que pela capacidade e competência do Álvaro Dias. Mas Bolsonaro acabou mais votado e ganhou no primeiro turno aqui no Paraná. Então, eu, como líder do PSL, sinto que cumpri a missão do Jair Bolsonaro aqui no nosso estado.
Agora, deputado, a questão Congresso Nacional, quer dizer, a gente estava conversando aqui até agora há pouco com o representante do Diab, justamente sobre a questão da composição da nova bancada, do novo Congresso Nacional, com esses dois partidos, PT e PSL, sendo as maiores bancadas, mas com então, havendo um crescimento, portanto, das posições, tanto mais à direita quanto mais à esquerda, e um enfraquecimento das posições de centro aqui no Congresso. Isso, quer dizer, de um certo modo traz o equilíbrio para as pontas, ou seja, para um pouco mais para os extremos, o que torna as negociações um pouco mais complexas, porque, óbvio, há divergências que são mais difíceis de ser superadas entre um lado e outro do espectro ideológico. E aí eu pergunto para o senhor o seguinte: como um eventual governo Bolsonaro, e aí pensando na vitória de Jair Bolsonaro no segundo turno, lidaria com esse novo Congresso Nacional, especialmente porque, apesar de ter uma grande bancada, óbvio, não é para você aprovar PEC, por exemplo, ser 308 votos aqui na Câmara em 2 turnos de votação, para projetos de lei complementar, 257 votos pelo menos. Então, como que o senhor acredita que será feita essa relação institucional do governo Bolsonaro com o Congresso?
Veja, primeiro, seguindo a mesma linha do que Bolsonaro vem falando, né? O fim do toma lá da cá. Quem votou em Jair Bolsonaro e os deputados, agora que existe um amplo espectro de apoio dentro do Congresso, o deputado Onyx Lorenzoni vem conduzindo essas conversas de apoio de outras legendas, de outros deputados. O nosso presidente do PSL, que está ocupando o cargo, doutor Gustavo Bebiano, também vem conduzindo as conversas. Eu acho que nós vamos ter uma ampla base de apoio, mas uma base diferente. O eleitor demonstrou isso. Ele quer que o deputado tenha posição. Se é para o bem do país, vote junto, independente se está no seu espectro ideológico. E mostrou que ele rejeitou extremamente aqueles que votavam com base no toma lá da cá e que mudavam de opinião conforme o tipo de governo. A corrupção só servia para o partido do lado, não servia para o dele. Eu acho que vai ser um novo momento que nós podemos viver no país. A grande bancada eleita pelo PSL, que vai ser agregada ainda de muitos deputados pela cláusula de barreira, vão demonstrar que os eleitos ali, a maioria deles novatos, que estão renovando a Câmara dos Deputados, tem uma fidelidade muito grande com o Jair Bolsonaro, porque reconhecem nele a liderança que levou à sua eleição. Então nós vamos ter uma base bem consistente, diferente daquilo que se falava, que se Bolsonaro fosse presidente não ia ter governabilidade. Uhum. Vai ter sim, porque acho que o eleitor vai cobrar do seu deputado, do senador, uma posição pelo bem do país.
Uhum. Agora, essa renovação, trazendo muitas celebridades, nós conversamos aqui com o analista científico Antônio Augusto, ele falou que vai ter um lado negativo, né? Porque como eles são novos na política, a capacidade de articulação vai ser menor, né?
Um processo de aprendizado.
Vai ser um processo de aprendizado longo, e aí Senado e Câmara vão patinar muito até se azeitar e começar a trabalhar. O que, que o senhor acha dessa análise?
Eu acho excelente a eleição de pessoas novas, e que, como vocês chamam celebridades, eu chamo daquelas pessoas que têm respaldo popular, quer dizer, que eram benquistas, que tinham fãs. Eles vão votar de acordo com o que a população quer que eles votem. Eu acho que podem não ter articulação, mas são votos que somam em projetos que podem mudar o país e que vão ter votações de acordo com o que a população pressiona, que é quem está carregando essa onda Bolsonaro, e menos de articulação daqueles que até estão indo embora do Congresso Nacional. Muitos projetos importantes não foram votados, sequer votados, por articulação, principalmente de políticos que viviam a velha política, aquela do toma lá da cá, senão não votava. Eu acho que o que vocês chamam de celebridade, eu chamo daquelas pessoas que têm respaldo popular, eles vão ser muito mais pressionados por serem conhecidos, terem fãs, não só eleitores, para poderem votar projetos, por exemplo, que Bolsonaro manda e que a população espera muito tempo.
Agora, o senhor não teme que essa mudança no parâmetro da negociação política encontre muita resistência nesse Congresso Nacional, e aí, principalmente dos políticos tradicionais, e aí qual que é a solução para driblar essa resistência? Seria realmente o apelo popular, quer dizer, mostrar para essas pessoas que a população deseja determinadas ações, determinados projetos serem votados? Como é que como é que vai se conduzir esse processo aí?
Eu acho que o princípio principal vai ser a transparência e a legalidade. A transparência tem que ser que todos os atos de um governo sejam divulgados para a população como um todo, e a população que ajudou a eleger os deputados e senadores busquem, pressionem, opinem, digam se são contra ou a favor. E o deputado, como seria em qualquer parlamento do mundo, ouvindo seus eleitores, sentindo a pressão da base que o elegeu, vote de acordo com a sua consciência, menos com negociações paralelas, fora daquilo que a gente vê como uma boa política de algo que está surgindo no nosso país.
Deputado delegado Francischini, do PSL do Paraná, conversando com a gente, ele que foi eleito deputado estadual pelo estado do Paraná, e falando aí sobre a questão do PSL, partido que elegeu aí mais de 50 parlamentares, mais de 50 deputados para a Câmara. Deputado delegado Francischini, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa dessa manhã de segunda-feira. Grande abraço, um ótimo dia para o senhor.
Obrigado, bom dia para todos.
Bom dia.